Não, não, esse aqui não. Vamos falar do Nicolas Cage, de verdade. Esse aqui.
Esse Nicolas Cage.
É, cara. O Nicolas Cage é um ator muito versátil, né? Um ator assim...
Versátil pra caramba, né?
Um camaleão do cinema. O cara...
cara que tá aí bastante tempo muito no cinema, tempo, né? Trabalhando e... e falamos dele uns episódios atrás aí, num filme dele, agora vamos falar dele, né, de tudo, quase tudo que ele fez na carreira
porque
dele.
Ele fez muita coisa, vamos deixar ele bem aqui, a gente não vai falar de tudo, porque ele fez
porque
muita coisa, cara.
Ele é um cara que depois que ele ganhou o Oscar, né, ele fez muita coisa independente e muita coisa de Hollywood, assim, né, no meio, assim, então, enquanto ele fazia um filme de Hollywood, ele já tava lançando uns 4, 5 filmes independentes por trás, né? Então tem muita coisa do Nicolas Cage pra gente falar.
É.
Mas a gente vai falar mais por cima, assim, da história dele, né?
Sim, os principais filmes, assim, o filme que todo mundo lembra, porque, cara, vou falar aqueles filmes obscuros que
ele fez
no fundo da casa dele, é difícil, né?
Então, exatamente.
Melhor, vamos ficar nesse aí. O nome dele é melhor. Ele nasceu em 7 de janeiro de 1964 e hoje eu sei que ele é de Capricórnio.
Capricórnio.
É,
Flim!
É até um efeito sonoro.
Você viu, né?
Você viu. Então, capricorniano, ele nasceu em Long Beach, Califórnia.
Long Beach, Califórnia, americanaço, né?
Califórnia. Então, ele é filho de August Coppola e de Joy Vogelsang.
Coppola, tem um nome interessante nessa família, hein?
Quem que é Coppola? Coppola.
Quem que é Coppola?
Coppola. O Coppola, na verdade, ele é um diretor de cinema, o Francis Ford Coppola.
E aí, você sabia que o Nicolas Cage fazia parte dessa família?
Não, cara.
Eu também não sabia, cara.
Eu descobri pesquisando esse vídeo. Então, muito louco, né?
Sim. Ele não quis usar o nome porque ele falou...
Ele é sobrinho, vamos deixar bem.
Ele é sobrinho, não é filho do Coppola. Exatamente.
Sobrinho e primo da...
Sofia Coppola. Diretora também, né? Sofia Coppola.
Então ele já veio de uma família, assim, das artes.
Das artes, exatamente.
Do cinema, né?
E então... ele resolveu não usar esse nome porque ele não queria ter nada relacionado já com esse nome, que é um nome muito grande no
muito
cinema,
forte,
né? O Coppola,
né,
nos Coppolas,
pesado,
né?
Exatamente.
Fizeram filmes muito... O próprio Francis Ford Coppola fez filmes muito grandes, né? Muito
Poderoso
sucesso.
Chefão,
Poderoso Chefão.
Né?
O Apocalipse Now, que a gente já falou aqui, né?
Sim. Então, o cara, assim, pra você ver, né? Falou assim, eu não vou usar o nome do titio.
Não,
né?
Vou.
Eu vou fazer o meu próprio nome.
Vou fazer a minha história, né?
E ele decidiu usar o Cage...
Cage.
Por causa dos quadrinhos.
Ele
o
é
Luke
fã
Cage.
Do Luke Cage, né? É verdade.
Luke Cage, não sei se você sabe, tinha até uma série na Netflix.
Tem uma série na Netflix, Luke Cage, exatamente.
E, cara, eu nunca nem tinha... Eu não sabia que, na verdade, que foi por causa disso. Eu achei que o nome dele era Nicolas Cage.
O Nicolas Cage é um cara fanzaço de história em quadrinhos. Né?
Ele coleciona, né?
Ele coleciona história em quadrinhos, exatamente.
Você viu que ele chegou a vender uma coleção dele por...
$1.900.000.
Cara, olha que loucura, cara.
É porque ele é um cara que coleciona e ele tinha muito primeira edição, né? De,
aquelas coisas raras, né?
De Superman, Homem-Aranha, ele tinha umas primeira edição, então... Isso aí é caro, cara.
É caro.
Isso aí é caro pra quem coleciona essa parada aí.
Exatamente. Bom, mas vamos começar aqui com a infância dele. Ele sofreu com crises depressivas e o transtorno bipolar da mãe.
Da mãe, exatamente.
E ela ficava internada em um hospital psiquiátrico. Então ele teve muitas experiências, né, com esse tipo de coisa e ele leva essas experiências para os personagens dele.
Ele fala que ele vivia dentro do hospital. Ele vivia em hospitais e de tanto viver ele carregou essa carga dramática para os personagens que ele viveu, né, no longo da carreira.
Deve ter sido muito pesado, né, cara?
Sim, com certeza. Ainda mais entrar no hospital psiquiátrico, você não vai ver só a mãe, né? Você acaba vendo tudo, né, que acontece dentro do hospital, né?
Uhum. E aos 12 anos ele decidiu estudar teatro. Sim. E aos 15 ele se mudou para Los Angeles, onde ele conseguiu seu primeiro papel em um filme para televisão que chama The Best of Times. Um filminho, aqueles filminhos que você vê na TV, só para TV. E em 1980, ele estreou nos cinemas com o filme Picardias Estudantis, que foi estrelado pelo Champagne.
Champagne, exatamente.
Você vê, cara.
Foi grande amigo do Nicolas Cage por um bom tempo, assim,
sim, né? Nesse filme, ele só era um cara de uma lanchonete, né?
É, exatamente.
E muitas dessas cenas que ele fez foram cortadas.
Foram cortadas,
então...
ele foi praticamente cortado o filme inteiro, né? Ele aparece muito pouco. Ele tinha muita cena.
Sim.
E acabaram cortando ele do filme inteiro.
Então, sim, ele deve ter ficado bem chateado.
É o que ele fala, né? Numa entrevista, ele até fala que ele ficou muito chateado, resolveu largar e foi trabalhar num teatro, vendendo pipoca,
olha
cara.
Olha só, cara.
Porque ele falou que era o máximo que ele poderia chegar no cinema, era trabalhando olha, assim, cara. Entendeu?
Quem quer, viu?
Quem diria,
não desista,
né?
Dos seus sonhos,
não desista,
cara.
Não desista dos seus sonhos, exatamente. Quem diria, o cara que, tipo, fez um papel, foi cortado de todas as cenas, aí falou, ah, não, o máximo que eu posso trabalhar com cinema é vendendo pipoca pras pessoas que vêm aqui assistir.
Nossa, cara, que
hoje
loucura.
O cara tem mais de 200 filmes, vamos dizer assim, na vida dele que ele fez.
Sim,
já.
Sim, né? Cara, olha que doideira. E a partir daí ele começou a fazer uns testes, né, bastante testes, e participar de coisinhas pequenas também, né? Ele acabava participando de 2 a 3 filmes por ano.
Por ano, exatamente.
Né?
Ele
isso
fazia
no,
muito filme, né?
No começo da carreira dele, quando ele nem tava fazendo sucesso ainda, né?
É,
ele
lá em 82, 83,
então
assim, alguma coisa
faz
assim.
Muito tempo. E em 1995, eu já vou pular, porque daí ele fez muito,
ele fez muito,
muito
filme.
Filme
B, assim, muito filme pra fazer o nome dele, né?
É,
pra tentar,
cara,
fazer o nome dele, né? Então ele foi crescendo conforme foi chegando. E em 95 ele ganhou o grande papel da carreira.
Exatamente,
dele,
exatamente.
Né?
É o Living Las Vegas. Ele interpreta um escritor
alcoólatra
que planeja beber até morrer. E por esse papel ele ganhou um Oscar.
Ganhou um Oscar.
De melhor ator, cara.
Que aposto que é uma surpresa pra muita gente também, que o Nicolas Cage tem um Oscar,
exatamente,
né, cara?
Exatamente, Nicolas Cage é
ganhador
de um
ganhador
Oscar.
Ganhador do Oscar, cara.
De melhor ator, não
melhor
é assim?
Melhor ator, né? Não é qualquer Oscar, não, cara. Melhor ator.
Então, assim,
e esse filme eu não vi ele inteiro, eu fui ver uns pedaços depois na internet
pra
ver.
Eu não vi esse filme também.
A atuação dele é muito boa, cara.
É
muito
boa.
Eu vi
uns
pedaços dele.
Eu vi
pedaços
e falei, cara,
mano. Ele é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Pelo que eu vi, deve ter merecido mesmo em 95 levar esse Oscar, 96.
A questão do Nicolas Cage é que ele é um cara que ele entrega muito, né? Ele é muito expressivo.
É, ele é muito expressivo, exatamente.
Sabe? Ele dá muito, muito. Às vezes até mais do que ele precisava, né? Então por isso que às vezes ele faz um pouco de chacota com as interpretações dele, porque, mano,
ele
faz um
vários memes, né?
Muitos
cara,
memes,
né?
Cara.
É verdade.
Ele tem muitas caras e bocas e tudo mais e é engraçado, cara.
É engraçado.
Tem umas coisas
engraçado.
Que você fala assim, mano, eu vou dar risada desse negócio, era pra ser sério, mas não dá, não dá, né?
É engraçado
porque
demais.
Porque ele é muito intenso, ele é um cara muito intenso. E não só dentro das telas, como fora das
telas. Fora das
telas
também, exatamente.
Porque o cara vive aquilo lá, sabe? Ele é da flor da pele ali, sabe?
Ele faz tudo, né, dentro do cinema ali, né? Ele é produtor, diretor, roteirista.
Sim.
Ele tem uma base, assim, de cinematográfica muito grande, né?
E ele é um ator de método.
Ele é um ator de método, com certeza.
Como a gente explicou em alguns outros filmes, é aquele ator que dá tudo de si, entra no personagem e não sai do personagem.
Ele vai lá aprender, ele precisa ser um alcoólatra. Ele vai beber, ele vai aprender a ser um alcoólatra, pra daí ele fazer o papel. Isso que é o ator de método, né? Ele sempre aprendendo o máximo que ele vai ter que desenvolver pra tela, né?
Exatamente. Então, assim, esse é o Nicolas Cage, cara. E a partir daí ele começou a fazer, depois que ele ganhou o Oscar, novamente, ele começou a fazer filmes mais comerciais, né?
Comerciais.
Ele trabalhou com grandes diretores, trabalhou com Scorsese, Michael Bay. Com Brian De Palma, ele trabalhou com muita
muito
gente
diretor
grande,
foda,
cara.
Né?
Uhum. Com o próprio Coppola.
Coppola
fez uns 2 ou 3 filmes depois, né?
Uhum.
E, cara, foi fazendo o nome dele com...
O Champagne deu até uma dura nele quando ele começou a fazer esse filme, que ele era muito amigo do Champagne na época.
Sim, sim.
Deu uma dura nele e falou assim, meu, você vai parar de fazer filme com história pra ganhar dinheiro? Ele não quis nem saber, ele foi lá e foi ganhar dinheiro.
É, porque a questão é... O Nicolas Cage gosta de uma grana, né?
Curte, né?
Ele curte um negocinho ali, assim, esbanjar uma graninha,
sim,
né?
Sim, exatamente.
Comprar uns Rolls Royce. Umas mansões, e comida
na Itália,
cara.
Mansão na Itália, mansão na França.
Ele
tem mansão em vários lugares.
Uns iates. Cara, ele é um cara que esbanja grana, cara. Pelo menos antigamente, né? Hoje em dia... Ele tá um pouquinho diferente ali, mas, cara, esbanjou muita grana.
É mais experiente também, né? Quando você é jovem e tá cheio da grana, como
cara.
Ele devia estar, porque ele fazia muito filme
Nossa,
um atrás
imagina,
do outro.
3, 4 filmes por ano, né? Alguns milhõezinhos por filme.
Ele chegava a ganhar 40, 60, 80 milhões por filme. É muito dinheiro.
É dinheiro que você não sabe o que faz, mano.
É, exatamente.
Então o cara, meu, comprava joias, comprava, né...
Artes
caras e...
Carros,
e cara,
casas, ajudava pessoas, ele ajudava muita gente também.
Ele,
né?
Chegou a ter um osso de dinossauro.
Osso de dinossauro.
Roubado. O osso era roubado, no caso, dele acabou devolvendo.
Uhum.
Mas, cara, olha que viagem, cara. Ele gastava muita grana com coisa aleatória, velho. Ele já chegou a ter 15 mansões, cara.
15 mansões.
Mano, 15? Por que você tem 15 mansões?
É, tem dinheiro... Tem dinheiro que não sabe
você
o que
não
faz,
sabe,
né?
Mais o que faz com o seu dinheiro, cara.
Então, tem dinheiro,
entendeu?
Que não sabe o que faz.
E o cara gastava mesmo. O cara gastava... Eu vi uma entrevista para o filme Pig, né? Que a gente já fez um vídeo aqui no canal. Que ele fala que hoje ele gasta o dinheiro dele com comida. É um negócio que é uma das coisas que ele mais gosta na vida é comer.
Uhum.
Então, assim, ele aprecia uma alta comida, uma coisa assim. Ele até falou assim, ele aprecia a arte que um chefe tem de colocar uma comida e desenvolver um prato, uma, né, experiência e ir além. Nossa, cara. Uhum. Então, assim, ele deve gastar muita grana com isso.
Sim, com certeza.
Eu faria a mesma coisa se eu fosse milionário.
Ah.
Nossa, eu ia até
comer só coisa top.
Eu ia estar o triplo do tamanho que eu tô hoje. Nossa, eu ia só comer o dia inteiro. Mas...
Ai, meu Deus.
Vamos continuar. E em 1997 ele participou de dois filmes que foram muito, muito marcantes para a carreira dele, que foi o Con Air,
um filme muito bom, eu gosto muito desse filme.
E A Outra Face, com o John Travolta.
Outro filme que eu gosto muito.
A Outra Face,
eu gosto muito,
véio,
do filme do Nicolas Cage, o filme dele é muito bom.
Bons, cara.
O Con Air é muito bom.
Eu nunca vi Con Air.
Nunca
vi
Con Air?
Vale a pena ver?
Vale a pena, Con Air é legal. Ah. Con Air é o do avião que leva os presidiários, né? É, esse aí é muito bom, esse é muito bom.
Eu nunca vi, vou
acho
ver.
Que esse que é do Brian De Palma, acho que é esse, né?
E, cara,
esse filme é muito legal.
Agora, A Outra Face. Mano, é sensacional esse
Outra
filme,
Face é
cara.
Uma história muito bizarra. Quando eu vi esse filme, quando eu era moleque, cara, eu achava sensacional. O cara arrancava a cara de um e botava no outro.
No
outro,
outro, outro,
que
nossa,
isso, cara?
Que viagem, cara. Nossa. E John Travolta também tá nesse filme, né?
E o John o John Travolta que é o principal do filme.
Sim, sim.
E o Nicolas Cage é o ruim.
É o vilão, né?
Mas, na verdade, não, né?
É, eles trocam de lugar.
Eles trocam de lugar.
Mano, é uma viagem, cara.
É uma viagem.
Mas é um filme que a gente recomenda muito vocês verem, porque é muito bem feito,
cara. A Outra Face
é
muito bom.
E o Nicolas Cage tá sensacional. Porque ele interpreta o John Travolta, o personagem do John Travolta.
Ele faz os trejeitos do John Travolta, né? O jeitinho de dançar, às vezes, né? Muito louco. Muito bom, muito bom.
É um filme massa, cara. E em 98 ele fez mais blockbusters, ele fez Cidade dos Anjos.
Cidade dos
com
Anjos.
Com a Meg Ryan. Ele interpreta um anjo que se apaixona por uma mortal.
Outro filme muito bom.
Esse filme eu acho muito bom.
Muito bom, exatamente. Outro
cara,
filme
tem,
muito
tem,
bom.
Tem, meu, não é aquele filme lá que tem aquela
que
música.
Ele é um anjo.
Sabe
é o
aquela
do Google
música?
Dolls.
Do Google Dolls, né?
Exatamente.
Iris, né? Yes. Eu vou colocar um pouquinho aqui, você tá vendo até? É, exatamente. A música é muito marcante.
Essa música é muito
esse,
marcante.
Esse filme é muito bom.
Esse filme,
cara,
é muito bom. Ele é um anjo, né? Que quer.
Sim.
Ir pro mundo, nosso
mundo.
E aí mundo,
a gente,
né,
já tem uma interpretação um pouco diferente, né? Porque ele tá um pouco mais...
Mais romance, né? Uma coisa mais tal, assim. Muito, muito bom. Muito bom esse filme também.
Meg Ryan.
Meg Ryan. Que sumiu, né? Meg Ryan sumiu, né? Sumiu. Acho que, mano, acho que deve ter sido um outro filme que ela faz com o Tom Hanks, que acho que foi o último filme que eu vi dela e depois sumiu.
É.
A Mensagem para Você.
Mensagem para Você, verdade.
E depois sumiu, cara. Nunca mais vi falar dela.
Em 2000, a gente teve um outro filme muito bom do Nicolas Cage, que é o 60 Segundos.
Cara, ele só faz filme bom, velho. É isso que é foda. Ele faz filme ruim também, mas o que a gente tá falando aqui, ó, você pode ver que a gente falou um atrás do outro, é só filme bom.
Só filme bom, filme que você
segundos,
já viu. Tem certeza.
Com certeza. Quem, cara, tem SBT em casa, com certeza.
É. Com a todos os Angelina filmes Jolie, Cage, né, também tá nesse filme.
É.
E, cara, e tem aquela Eleanora, né?
Eleanora.
É? Eleanora, que é o Mustang, né?
É o Mustang, exatamente.
O Mustang, cara. Que é sensacional,
esse filme,
cara.
É muito bom,
eu me apaixonei pelo
bom.
Mustang, o carro, por causa desse filme. Porque é muito bom, cara.
Esse filme é muito bom, é verdade.
Esse filme é sensacional. E eu não sei se deve ser ainda hoje, né? Mas
é verdade.
Tô falando
tem
da minha
tudo...
experiência quando era criança.
Quando a gente
quando
era criança e assistiu, né?
É,
e...
porque já faz aí 21 anos, né? 21 anos já esse filme. Então,
na
é
nossa
antigo.
Época era isso que era entretenimento, né? Era esses filmes, né, mano?
Era
o que a gente via
na
ali na
cara.
SBT e as ação total. E muito Nicolas Cage.
Muito Nicolas Cage.
Muito.
Ó, a gente viu que a gente começou a falar 97, 98, 2000. E, cara, um atrás do outro ali, cara. É, ele todo,
às vezes
todo
até
ano.
Dois, três filmes por ano ele fazia.
Todo,
né,
ano ele tava lançando filme. Em 2002, eu acho que foi um dos filmes que é mais diferente ali da carreira dele, que foi o Adaptation. Você chegou a ver Adaptation?
Adaptation, cara, acho que não, hein?
Adaptation, ele interpreta o Charlie Kaufman.
Charlie
que é,
Kaufman.
Que é um comediante,
é um comediante, né?
É um comediante, roteirista dos Estados Unidos que já faleceu.
Uhum.
Que até o Jim Carrey já fez um filme sobre ele.
Ah, acho que eu sei que filme que é esse.
Entendeu? E nesse filme, o Nicolas Cage interpreta o Charlie Kaufman e também o irmão gêmeo do Charlie Kaufman, Donald. Só que o Donald não existe, é um produtor pro filme. Ele.
Uhum.
E eles são o oposto nas atuações. Um é muito explosivo, o outro é todo calmo. E,
nossa,
cara, imagina, o cara ele tinha que fazer a mesma cena, pá, explodida, aí cortava, fazer a mesma cena, agora, tipo, retraído. Cara, o Nicolas
Adaptation.
Cage falou que foi um dos filmes, foi o filme mais difícil que ele já fez na carreira dele. Então,
legal.
Cara, é um filmaço, filmaço.
Legal, não lembro desse filme. Não
filmaço,
lembro.
Adaptation, assistam Adaptation.
Vou assistir também, vou botar na minha lista.
E cara, e rendeu a segunda indicação ao Oscar pro Nicolas Cage.
Ah, que legal,
indicação, cara. Só, ele não chegou a ganhar.
Uhum.
Mas pra você ver... Filmaço, filmaço. É um filme diferentão. Adaptation.
Vou baixar esse filme aí. Baixar não.
Mas é que nem eu falei. Ele conta a história do Charlie Kaufman, que era um comediante muito estranho, né, cara?
Sim, sim.
Ele era um comediante, assim, que... É, ou você gosta ou você odeia, assim, sabe? É uma coisa meio extrema, assim, né?
And Kaufman.
Charlie Kaufman.
Esse é aquele que o Jim Carrey fez, que ele entrou no personagem, ele pirou totalmente. Ah, então
exatamente,
tá.
Exatamente. Em 2004, ele protagonizou um dos maiores sucessos de sua carreira. A Lenda do Tesouro Perdido.
Muito da hora. Esse filme é legal,
esse filme é bom demais,
esse filme
cara.
Esse filme é legal. Vixe Maria.
É um filme que a gente não espera, mas ele é meio Indiana Jones.
Ele é muito bom, esse filme. Ele é cheio de mistério e de enigmas e investigação e puzzles pra ser resolvidos, né?
Sim,
é muito louco.
Ele reprisou esse papel em 2007 em A Lenda do Tesouro Perdido, Livro dos Segredos, que eu particularmente não vi, você viu?
Eu vi, muito legal também.
É legal.
Mesma pegada.
Eu acho que eu vi sim, eu só não lembro. É que o primeiro é muito emblemático, né?
Mas é a mesma pegada,
O primeiro é muito legal, cara. Eu gosto muito de A Lenda do Tesouro Perdido.
Uhum.
Filme Sessão da Tarde. Total,
Sessão da Tarde,
assim. E é da Disney, né?
É da Disney.
É, pra você ver, cara. Tem um orçamento bem legal, assim, bem a produção. Né? Parece filme.
É, a Disney faz um filme assim de ação, esse filminho de ação que é aventura e tudo misturado, assim. É bem legal esse filme mesmo.
Em 2005 teve O Senhor das Armas.
O Senhor das Armas, que pra mim é o melhor filme dele, assim, sabe? Eu gosto muito desse filme. É, O Senhor das Armas, ele é um traficante de armas, né? Ele compra armas de um determinado exército, do exército russo, vamos dizer, e vende pros exércitos da Arábia. Então ele sempre tem esse... Ele vai vendendo essas armas, e o irmão dele, que é o Jared Leto, que faz parte desse filme também... Ele começa a entrar nesse universo também, né? Só que o irmão dele é meio loucão, meio estabanado pra fazer essas vendas, sabe? O irmão
não
dele
não
acaba
que ele
sendo sequestrado.
Não produzir umas balas, não, né?
É esse filme, exatamente. Esse filme é muito bom, cara.
Que daí ele faz umas balas meio falsas.
É, o irmão dele faz essas balas falsas e acaba sendo sequestrado pelos... Não sei se são árabes ou...
Eu acho que eu já vi.
Acaba sendo sequestrado e ele tem que arrumar de algum jeito um tanto de arma pra entregar pra esses caras, senão vão matar o irmão. E é uma função esse filme. Esse filme é muito bom mesmo.
Senhor das Armas, ele é de 2005. Então, nossa, já é antigo, né?
Já é antigo.
Em 2007, ele fez O Motoqueiro Fantasma.
Outro filme muito bom dele.
O primeiro. Assim,
a sequência...
Eu não assisti de novo desde 2007, né? Então, eu
não
vou
falar. É legal. Eu já assisti de novo. É legal. Motoqueiro Fantasma é legal.
Porque o segundo, eu lembro que eu assisti, cara.
O segundo é embromação.
O segundo é de 2012, que é O Motoqueiro Fantasma, Espírito de Vingança. E nossa senhora!
O segundo é muito ruim,
Segundo. Cara, mas o Motoqueiro Fantasma foi um dos primeiros filmes de super-herói.
É, exatamente.
Ele é da Marvel? Ou é da DC?
O Motoqueiro Fantasma acho que é da Marvel, cara.
Um dos primeiros filmes de 2007, veio antes do Homem de Ferro, pra você ter
ideia. Antes do Homem de Ferro, né?
Então, cara, é que é um filme bem diferente, né? A história é bem diferente, que conta um cara que
vendeu a alma pro diabo. Pra ser um
pra salvar o pai, né? Não, era... Pra salvar o pai, tô viajando.
Acho que é pra salvar o pai, sim. É alguma coisa pra salvar o pai, daí ele tem que mudar e...
É, e daí ele virou o cavaleiro do capeta, assim, sabe?
Motoqueiro, né?
Motoqueiro dos infernos.
É o cavaleiro, mas nesse filme aparece o cavaleiro fantasma também,
é
verdade.
É bem louco, cara. Nossa, eu gostava... Dos efeitos visuais, efeitos especiais lá da cabeça queimando.
Era muito massa, cara. A moto era muito massa,
sim,
muito bem
cara.
Feito.
Em 2010, ele fez o Big Daddy no Kick-Ass. Você lembra?
Ah, é verdade, ele é o Big Daddy
cara.
No Kick-Ass. É
muito legal o personagem dele, que ele dava um tiraço assim na Hit Girl lá. Caraca, muito bom, cara. Uhum. Esse filme é bem legal. A participação dele nesse filme é muito boa, né?
Sim.
Ele morre no primeiro filme. Então ele não tá no segundo.
Mas esse filme é muito legal. O filme é legal, né? O Kick-Ass é muito bom, né?
É. O primeiro eu gostei mais que o segundo.
É, o segundo já é também a mesma coisa.
Porque o segundo não tem o Nicolas Cage.
É. O segundo também é uma encheção de linguiça também, né?
Sim, exatamente. E eu não falei do Presságio, né? Que a gente já tinha falado em outro filme, em outro vídeo aqui, que é de 2008, né?
2008, Presságio.
Então, assim, se vocês quiserem saber sobre filmes de apocalipse...
É só ir lá no nosso vídeo.
Tem um vídeo, filmes de apocalipse, vocês vão gostar também. Tem o Nicolas Cage.
Exatamente.
Né? E, em 2019, ele deu a voz ao Homem-Aranha no ar.
No Homem-Aranha no Aranha-Verso, cara.
Cara, que ganhou o Oscar. Não ele, não, mas o filme ganhou o Oscar de melhor animação. E, cara, ele rouba a cena.
Ele rouba a cena, muito bom.
Cara, muito bom.
Você percebe que é o Nicolas Cage falando, né?
Sim, cara, muito bom, cara. Homem-Aranha no Aranha-Verso. E o Homem-Aranha no ar. Cara, muito legal. Esse maluco tem coisa, hein?
Esse cara tem filme, meu Deus.
Mas a gente já tá chegando nos últimos filmes aqui. E depois disso, né, nessa época aí, ele começou a mudar um pouquinho. nos filmes que ele escolhia para fazer. Por Sim. quê? É, ele teve muitos problemas financeiros. Né? Ele ficou devendo para banco, ficou devendo para... Ele teve processo com a ex-mulher, teve processo com ex-manager, uhum. né? o gerente. Né?
Uhum. Agente.
Agente. Cara, ele perdeu muita grana. Como a gente falou, ele esbanjava dinheiro pra tudo quanto é lado, comprava coisa pra cacete. Ele começou a ficar com muita dívida.
É inimaginável pensar uma pessoa que ganhou tanto, né? Depois de não ter nada, né?
Cara, e daí ele começou a fazer muito filme. Começou a fazer muito. Ele começou a trabalhar pra cacete pra pagar essas dívidas. Entendeu? Não tinha o que fazer. Eu notei aqui que entre 2010 e 2020, ele apareceu. Isso, tô falando em 10 anos, em 42 filmes.
Caralho, filme pra
caralho. Cara, 10 anos, 42 filmes.
Cara, é muito filme.
É muito filme.
É muito filme.
Porque assim, vamos colocar aí que você participou de 4 filmes por ano, né?
Por aí.
E um pouquinho mais. É, mano, é muita coisa.
Muita coisa.
Porque cada filme é...
Vamos supor que um filme grande se demora 3, 4 meses pra filmar, então ele ficou o ano inteiro filmando.
O ano inteiro trabalhando,
filme,
cara. Exatamente. Era de um pro outro, um pro outro.
É, 10 anos inteiros trabalhando
Nossa,
sem parar,
cara.
Né?
Cara. Meu, é muita loucura isso aí.
Ah, deve ter pagado as dívidas, né?
Ah, pagou.
Então, com certeza.
E aí, ele, eu acho que tem uma cansada, né? Porque, pelo amor de Deus, né? E aí, hoje em dia, ele escolhe um pouco melhor os papéis dele. Não escolhe melhor, mas ele procura coisas diferentes. Coisas que ele possa atuar melhor e ter uma... Tipo assim, menos Hollywood, digamos assim, né? Ele escolhe diretores desconhecidos.
Sim, né? Ele faz filme mais indie, né? Mais filme independente, né? É verdade.
E essa febre aí de filmes indies que ele tá fazendo agora começou em 2018 com o filme Mandy.
Você
assistiu Mandy?
Não, não assisti.
Cara, Mandy é uma chapação.
É mesmo?
Mandy é um filme mais pesado dele.
Legal.
É um filme que o que a gente talvez esperasse em Pig.
Em Pig.
Que daí ele vai lá. Porque assim, é uma história que...
Ele fez um filme...
Gangue...
Não, depois pode continuar. Depois eu falo.
Uma gangue de motoqueiros que são meio hippies, assim. Eles sequestram e matam a esposa dele. Uma esposa namorada que ele também vive numa casa longe. E, mano, ele vai numa loucura pra se vingar. Entendeu?
Uhum.
E se vingar.
Mindy.
E ele, meu, sanguinário pra cacete. Daí tem umas drogas que ele usa lá. E, meu, a fotografia é muito louca desse filme.
Massa.
Parece
que tá no
ácido assim o tempo todo.
Vamos assistir, né?
Não é um filme tão fácil de ver, tá? Uhum. Porque, como eu disse, nessa onda de filmes indies, são os filmes diferentes, né? Um filme um pouco mais...
É, tem uma pegada diferente, mais sangue às vezes,
Exatamente.
A história é meio cabulosa, assim, né?
Então tem essa questão. Em 2019, ele também fez A Cor que Caiu do Espaço.
Isso que eu ia falar.
Você assistiu esse filme?
Cara, eu não assisti, mas é de um livro, né?
É do H.P. Lovecraft.
É, Lovecraft, né? É verdade. A Cor que Caiu do Espaço.
E...
É um que fica tudo roxo, as coisas assim, né? Então,
cara,
eu não assisti.
É um filme muito doido, cara. Porque
então,
é terror espacial, né? Terror
então,
espacial.
Eu vi o livro, Galáxia, né? Eu li a sinopse do livro. O livro é meio maluco também, né?
O filme é bem maluco.
Né? Então, deve ser um filme muito louco.
É, parece uma pegada Cronenberg, pra você ter uma ideia, assim.
Ah,
é, tem uns gore, assim, sabe?
Ah, legal.
É doido, o filme é doido.
Mas é bom?
É bom, eu gostei. Gostei, mas que nem eu falei, é bem indie, é bem, assim, sabe?
Eu lembro quando saiu esse filme, eu dei uma pesquisada, assim, e falaram que era um filme que há muito tempo queriam fazer um filme sobre essa história, e não fizeram, e acabou caindo na mão do Nicolas Cage esse papel, né?
Tipo, ninguém vai fazer, Nicolas Cage vai fazer, cara.
Porque também não virou um filme de produção de Hollywood, né?
Não
é aquele filme, é um filme indie mesmo.
Mas
cara,
o filme é bem feito.
É,
o filme é bem feito. A qualidade do filme é indiscutível. Só que nesse daí o Nicolas Cage tá mais Nicolas Cage. Ele tá tipo assim,
tá.
Pá, aquelas caras
dele. Aquelas caretas
assim.
E tal.
É, ele faz, assim. Mas eu gostei muito da atuação dele nesse daí. No Mandy é muito mais contida a atuação ali, né? No A Cor Caiu do Espaço, eu gostei do filme.
A Cor Caiu do Espaço.
Gostei.
Legal,
é um filme,
também.
Filme divertido, meio tenso. É um filme tenso.
Uhum.
É um filme tenso, porque ele é meio puxado pro terrorzinho.
É, o Lovecraft, ele tem umas...
E, obviamente, em 2021, a gente já falou que ele fez o Pig, né? Que você já...
A gente tem um episódio aí, o Ed vai botar aqui uma imagenzinha pra vocês saber. Ou no final do vídeo, o outro vídeo.
O Pig é um filme espetacular, que a gente gostou muito aqui do Nicolas Cage.
Tem um reviewzinho aí pra vocês verem.
E se você quiser saber sobre esse filme, vai ali e assiste.
Tem um review pra vocês verem só sobre esse filme.
E, cara,
Tem polêmica dele, Ed?
Cara...
Fora as que a gente já falou.
Polêmica foi o que eu já falei, né, cara? Eu notei aqui, ó, que ele teve 15 casas, jatinhos, uma frota de iates, vários Rolls Royces e milhões em artes e em joia, cara. O cara cara, assim.
Das histórias em quadrinho lá, né? Que era fanático, sim, por história em quadrinho também. E teve que vender um pouco pra pagar essas dívidas aí dele mesmo.
Ele é um bom vivant.
Bom vivant, exatamente.
Né? E tipo, todos os personagens dele, hoje em dia pelo menos, eu vi algumas entrevistas que ele fala assim que ele tira coisas da vida dele, entendeu?
Sim.
Ele fala assim, eu não gosto da palavra atuação, porque parece que eu tô mentindo. Então, assim, aquilo lá é só eu canalizando algum tipo de emoção que eu já senti. Então, por isso que nos filmes dele ele se entrega tanto, porque tá falando sobre ele.
Sim.
Nos filmes, né? As atuações são sobre ele e as coisas que ele já viveu. Por isso que eu falo.
Muito filme, né? Ele tem muito filme na carreira e muito filme bom, né? Não é um cara que fez 200 filmes, 159 é horrível e o resto é bom.
É, tipo, por exemplo, vou comparar com o Adam Sandler também, que faz filme pra cacete. O Adam Sandler, meu...
A maioria é ruim.
Dá pra contar nos dedos o filme que é realmente bom, assim. Né? Você fala, putz, esse filme é legal,
O filme bom do Adam Sandler é o que ele não escreveu e o que ele não produziu, né? É os que ele só atua ali, que alguém joga uma carga dramática pra ele fazer, né?
Exatamente. Agora o Nicolas Cage, não. Tipo assim, eu acho que ele caiu nos memes, né? Tipo, a galera faz muito memes, porque realmente ele é muito intenso.
Ele é um cara de facetas, né? Ele tem muitas caras e bocas quando ele tá fazendo filme,
Ele é muito intenso demais, sabe? E a galera zoa. Sabe?
É normal, brasileiro pra fazer mesmo, você sabe, né? Cara. É o campeão do bagulho, né?
Então, mas assim, se você tem preconceito com os filmes do Nicolas Cage, eu acho que você deveria rever a sua opinião.
Sim, com certeza.
E ver Nicolas algumas Cage das atuações
O Nicolas Cage é um ator bom, cara.
Ele é bom.
Ele pode ter sumido, assim, né? Talvez até volte um pouco mais pra frente aí pra fazer um filme de Hollywood mesmo.
Ele disse que prefere não mais fazer filmes
Talvez aconteça. Alguém que escrever um papel que pra ele seja...
Interessante.
Pra ele mesmo. Ele lê o roteiro e fala assim, eu aceito fazer isso aqui. Queria, mas aceito.
No caso dele, eu até entendo, porque ele fez muito desses e...
Ele ganhou muita grana e perdeu muita grana atrás disso, né?
Ele falou assim, eu já não faço mais os filmes por dinheiro.
É, exatamente.
Eu faço pela paixão, porque ele é um artista, gente. Ele é tipo um artista... Que vive como artista,
né?
Assim.
Ele é completíssimo, né, mano? Nessa parte do cinema, ele é completo, né?
Tanto que no começo da carreira dele, ele não dava entrevista. Sabia disso?
Ah, não sabia.
Ele não dava entrevista porque ele fala assim, meu, tudo que você quiser saber sobre mim, tá lá na minha atuação ali, ó. A minha arte fala por mim, olha que viagem. Então, tipo assim, ele era um cara muito, assim, ligado muito às coisas que ele faz.
Teve uma infância também, né? Igual você falou, teve uma infância meio pesada, né, meu? Então, ele carrega muito, ele tem uma carga dramática muito forte dele mesmo, né? Que ele carregou, né?
Mas, cara, é um cara que sou fã do Nicolas Cage.
Eu também sou
fã
do Nicolas Cage.
E você, como eu disse, você deve ter preconceito com o Nicolas Cage. Então, assim,
deve ter preconceito com o Nicolas Cage, com certeza.
Para com isso aí, ó.
Tem gente que gosta dele também, né?
Assume que você é fã do Nicolas Cage, cara.
Nicolas Cage é muito, muito bom.
Eu tenho certeza que você já viu alguma coisa dele que você gostou. E, cara...
Pô, se você não viu uma coisa dele na sua vida...
Então você não gosta de cinema, né,
cara? Você não tá vivendo. É verdade.
Vamos ver o filme do Nicolas Cage, você vai gostar?
Vamos ver, vou fazer meu top 5 aqui, porque eu sempre faço quando a gente fala de Bills, né? Fazer aquele top 5 dos filmes que eu assisti. Como o Ed falou de muitos filmes bons dele aqui também que eu não assisti, então não tá aqui, entendeu?
Sim.
Então vou falar dos filmes que eu assisti. O primeiro, Senhor das Armas.
Senhor das Armas.
É um filme muito bom.
Que agora, lembrando, eu assisti e é bom.
Segundo, é Um Homem de Família, não sei se você viu esse filme.
É um que ele muda a realidade dele no Natal?
Exatamente.
Esse filme é muito legal, cara.
Que ele é um empresário de muito sucesso, que ele abandonou tudo na vida dele pra viver essa vida de empresário.
Uhum.
Aí ele revê um amor do passado dele e começa a pensar como que seria a vida dele se ele tivesse namorado essa pessoa. E, tipo, tem uma inversão de papel. Ele vai pra essa vida e o anjo da guarda vai guiando ele pra ele...
Esse filme é muito legal.
Esse filme é muito legal, né?
Então, é um filme de Natal, né?
É um filme de Natal, exatamente.
Cara, vai fazer ainda, filme de Natal.
E o terceiro é A Outra Face, que é esse que ele troca de face com John Travolta. O quarto é A Lenda do Tesouro Perdido.
Uhum.
E o quinto é O Motoqueiro Fantasma.
Motoqueiro Fantasma, cara. Olha só, cara. Filmes sensacionais.
Filmes sensacionais dos Nicolas Cagezinho da galera.
Nicolas Cagezinho.
Hoje eu vou fazer aqui o meu cardio e... Tô todo Nicolas Cagezinho.
Ah, esse cara é maluco.
Ah, sigam esse cara, é o Nicolas Cagezinho.
Nicolas Cagezinho, ninguém sabe o nome dele.
Nicolas Cagezinho.
Exatamente. Mas é isso aí, galera, agora vocês sabem um pouquinho mais do
Nicolas Cage.
O que ele fez.
O que vocês não sabiam, vocês sabem agora.
Exatamente, que o cara é o cara.
O cara é o cara, exatamente.
Entendeu? Então, se vocês gostaram do vídeo,
dá aquele like, segue a gente, se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso Spotify, que isso aqui também Vai lá pro Spotify.
Para você ouvir as nossas
vozes falando de Nicolas Cage. E segue a gente no nosso Instagram e no Instagram do Hermes, que tá aqui embaixo. Valeu?
Realmente. Semana que vem tem mais.
Semana que vem tem mais.
Falou, galera.
Falou. Até a próxima.
É nóis.